Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia para todos vocês que nos ouvem e também nos assistem. Esse é mais um programa Conversa com o Reitor. E hoje nós temos aqui diversos convidados que vêm lá ou estão lá no sul de Santa Catarina, em diversos municípios da região. E hoje vamos conversar sobre algumas ações que eles vêm desenvolvendo que são muito interessantes em relação à sua vinculação com a comunidade e, obviamente, com as áreas carentes aí em comunidades em que eles interferem diretamente, positivamente. Nós temos aqui a Liana, a Adriana, a Gisele, a Valdete e mais alguém que vai entrar na conversa aí depois, na sequência, que é o Alexandre, que é estudante de jornalismo lá do Polo de Tubarão. Muito bem, vamos começar então com a Liana. Liana, fala um pouco aí de onde você está, cidade, como as coisas estão aí, como vocês estão convivendo com essa questão da pandemia, com os alunos, enfim, e deste trabalho especificamente, dessa campanha chamada Livros que Alimentam, que vocês estão desenvolvendo aí na região.
Bom dia, tudo bem? Então, eu falo do Polo de Tubarão, né, Santa Catarina. A pandemia aqui é uma das cidades mais afetadas, né, em questão à pandemia. Então, a gente teve por várias vezes fechados e hoje a gente está trabalhando normal no polo, né? Então, a gente viu uma oportunidade de fazer o Livros que Alimentam aqui na cidade, né? A primeira instituição a qual a gente selecionou para esse projeto, que é uma parceira já da Uninter Tubarão, é uma escola de educação infantil, Lar da Menina. Ela vive através de doações e esse projeto veio fortalecer muito, porque mesmo as crianças não estando indo à escola, eles estão fazendo um trabalho de doação de alimentos, roupa, para as famílias, né? O atendimento dessa escola são para crianças de estado de vulnerabilidade social, né? Então, tem uma assistência social, desde dentista, então é uma instituição muito interessante, né? O que, que nós fizemos, né? A gente entrou em contato com todos os mercados, os grandes mercados aqui da cidade e das cidades vizinhas, né? E foram super abertos. Nós levamos os livros, né, da Uninter até o mercado, nós fizemos até no, na, tem as notícias, tem as fotos que foram muito legais. Nesse primeiro etapa, a gente arrecadou meia tonelada de alimentos, né? Então, foi um número bem expressivo. E nós podemos participar da ação de doação para as famílias, né? Foram selecionadas, foram feitas entrevistas, então as pessoas que receberam realmente precisavam, né? Então, foi um projeto muito lindo. E como
Quantas
começar?
crianças?
Oi?
Quantas crianças? Quantas crianças tem o lar?
O Lar da Menina tem mais de 400 crianças de atendimento, mas as famílias, num total, eles não atendem só pais de alunos, né? Eles atendem a comunidade em geral. Então, eles podem se cadastrar lá como família para receber doações. Então, eles não atendem só as famílias das crianças, né? É um projeto muito maior.
Legal. Fala um pouco sobre a Suelen, aí o trabalho da Suelen nesse processo.
A Suelen é nossa assistente social do polo, né? Então, ela veio agregar a nossa turma. Sempre quis ela na nossa equipe, até que a gente conseguiu trazer ela. Ela é uma assistente social maravilhosa, né? Ela trabalha no Lar da Menina. Então, onde ela nos auxiliou muito nas questões dos projetos. A gente está com vários projetos sociais agora. Então, ela encabeça com a gente, ela escreve o projeto. Então, nós, como universidade, vimos que precisamos fazer esse trabalho, né? Esse trabalho social. E está sendo muito gratificante o retorno dos alunos, participantes, da
Legal.
comunidade em geral. A gente cria um relacionamento muito diferente como só uma universidade, né? Então, tá sendo muito, muito interessante, né? Aí a gente fez a segunda etapa do projeto porque deu tanto sucesso que a gente não conseguiu parar.
Então, aí eu vi que, em primeiro lugar, o projeto se estendeu, né? Começou em Tubarão, se estendeu para os outros polos aí da região. Aí nós vamos ouvir as pessoas aí dos demais polos, né? E vocês fizeram duas edições desse projeto, foi isso? Explica um pouquinho. Pelo que eu entendi, então nós temos aí os livros da editora InterSaberes, né, da nossa editora, que são encaminhados aos polos. Nós temos aí um histórico de muitos livros que ficam nos polos porque os alunos não retiram. Os alunos não pegam, às vezes vai livro numa quantidade superior, muitos alunos não pegam mesmo, e daí são esses livros que vocês colocaram nessa proposta, foi isso?
Foi isso mesmo. A gente até recebe doações até do próprio aluno que devolve o livro para a gente
Também.
utilizar eles de uma outra forma, né? Então a gente selecionou livros de várias áreas, colocou exposição no mercado, né? Então o gerente ficava responsável, onde ele, o cliente ia lá, deixava 1 quilo de alimento ou dois. Tem gente que deixou cestas básicas, então ele deixava o que ele podia. Então eles deixavam, escolhiam o livro e levavam. Então, a gente teve muitos livros doados, né? Então, meia tonelada de alimentos na primeira parte. E no segundo projeto, que foi outra instituição, que é o 316, foram mais 270 quilos de alimentos. Então, foi um projeto que deu muito sucesso, né?
Ok, muito bom, parabéns aí, Eliana, pela. Depois desse projeto, né, esse trabalho foi então assumido também aí por outros polos, né? Para qual polo foi na sequência ou todos os demais aí assumiram em conjunto? Quem que vai falar dos outros polos aí? Odete?
Eu. Então, bom dia novamente a todos. É uma honra estar aqui nessa manhã, né, com o nosso magnífico reitor e falando deste lindo projeto, que é um projeto lindo mesmo, né? Então, começou lá pela Liana em Tubarão e nós trouxemos para Sombrio. Então, eu falo aqui de Sombrio, Santa Catarina, né? Um município que está aqui na divisa com o Rio Grande do Sul. Já estou quase aqui no Rio Grande do Sul, um município de 30 mil habitantes, que sofreu também bastante com a pandemia, né? E nós, quanto a Polo, nós sempre falamos, nós temos um compromisso com a educação, nós temos um compromisso com a nossa comunidade, né? Nós também temos um compromisso social. E esse momento, a gente faz sempre várias ações durante todo o ano. E esse momento foi mais especial. Tinha muitas famílias, né, precisando. Então a gente aderiu ao projeto. Falamos com dois mercados parceiros, né, o supermercado Giassi aqui, que é uma rede de supermercados que a Lia fez também em Tubarão, e o outro mercado, a Rota Sul, né, que nos receberam prontamente com a campanha. E a doação dos alimentos nós fizemos por uma associação Sombrio Vida. É uma associação também, né, que faz trabalhos sociais. E eles, então, têm mais de 100 famílias cadastradas. Então, esses alimentos nós arrecadamos, tá? Arrecadamos 300 quilos de alimentos. Esses alimentos passamos para eles. E eles fizeram a distribuição para essas famílias, né? Então foi de uma grandeza, porque, como diz o projeto, ele alimenta a alma, alimenta o espírito, alimenta o conhecimento, enfim, né? Para as pessoas que vão lá retirar o livro, também é muito lindo, muito gratificante. Quando eu estava montando o estande nos mercados, né, as pessoas já vinham perguntar o que era, tu explicava, e eles ficavam encantados, né? Encantados com o projeto, encantados com os nossos livros, né, professor? Porque eles são mesmo de encher os olhos, né? Tu olha ali, tu quer todos. E aí, nós aqui em Sombrio, né, nós temos uma campanha há 2 anos que o nome é Adote, Leve, Doe, um livro, né? E então, essa campanha eu tenho ela dentro de um shopping e dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, a gente está sempre alimentando, levando livros e buscando, né? Porque tu adote, leve, doe. Então, também, além dos livros da InterSaberes, a gente também tinha muitos outros livros que a gente ganha com essa nossa campanha. Então, é fantástico, é maravilhoso.
Legal. Parabéns, Valdete,
Obrigada.
pelo resultado. Vamos ouvir os demais. Adriana, Fala um pouco também aí como que está sendo, como que foi a campanha, enfim.
Bom dia, então, colegas. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Alexandre. Bom dia, reitor. Uma satisfação aqui participar desse bate-papo. Então, a campanha em Araranguá ainda está acontecendo, né? Eu tenho os livros em dois supermercados, também Giassi, da mesma forma que a Valdete, uma rede muito grande, né? E foram nossos parceiros. A gente já arrecadou 250 quilos de alimentos que já estão no polo, que na próxima terça-feira a gente vai fazer o repasse. Aqui em Araranguá a gente fez parceria com uma escola do município, a Escola Otávio Emanuel Anastácio, que é uma escola com 450 crianças, né, de ensino fundamental, e que a nossa cidade é uma cidade também menor, né, temos 70 mil habitantes, e que sofreu bastante com a pandemia, sofreu e ainda sofre, assim, economicamente, né, a pandemia foi bastante forte no nosso município, também estivemos fechados, a nossa equipe foi afetada pelo Covid, e a cidade é uma cidade que vive muito do comércio, do serviço, né, não é uma cidade muito industrial, então ficou bastante afetado, né, com a pandemia, bastante desemprego. E na escola do Jardim Cibele, assim, o diretor da escola, o nosso amigo Neco, ele tem uma lista com 80 famílias de crianças que são estudantes da escola e que vivem numa situação bem difícil em função desse período. Então, na próxima terça-feira, já, então, a gente vai fazer o repasse dos alimentos para o diretor da escola, que vai, então, repassar para essas famílias. O que a gente percebe, assim, que é muito gratificante, professor Benhur, é o fato de poder trabalhar essa questão social, né? Nesse momento tão difícil conseguir colaborar para que essas crianças, essas famílias tenham um alento, assim, na questão da alimentação mesmo, né? E também divulgar a nossa instituição e divulgar a qualidade da nossa instituição por conta dos nossos livros. Assim como a Liana, também recebi muita doação de livro à medida que a gente divulgou a campanha para os nossos alunos. Trouxeram ex-alunos, trouxeram caixas de livros para que a gente pudesse repassar. No meu polo, não acontece muito dos alunos não buscarem livros. É raro. Quase todos aproveitam muito os livros.
O pessoal gosta do livro, né?
Gosta do livro. E é um diferencial. Quando se coloca o livro na exposição, lá no mercado, que as pessoas levam o livro, elas se encantam com o livro, como a Valdete diz, né? Então, além de incentivar a leitura, a gente faz uma bela divulgação da qualidade da nossa instituição.
É excelente, né? É um trabalho, primeiro lugar, né? Um trabalho essencial aí junto à comunidade, a integração, né? Dos polos dentro da realidade sofrida aí de muitas comunidades. Vocês já fazem isso por meio de diferentes cursos, né? Que provocam esse tipo de ação frente à comunidade, né? O locus em que a instituição está posicionada, isso é muito cobrado da gente, pelo próprio Ministério da Educação, quando nos avaliam, sempre pedem para verificar tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós, que eu digo, na verdade, são vocês aí nos polos, né? Realizando aí de integração com as comunidades nas mais diferentes frentes, de cursos diferentes, do IBGPEC, enfim, são diversas formas de interagir com a comunidade, e essa que vocês desenvolveram, estão desenvolvendo, essa campanha é uma das principais, tenho certeza disso. Vamos ouvir um pouco a Gisele?
Bom dia, professor, bom dia, colegas. Quando nós pensamos em realizar essa ação em Criciúma, por ser uma cidade polo, né, no entorno aqui da nossa região, nós optamos por realizar essas ações em cidades vizinhas, que aonde nós não éramos tão conhecidos. E aí nós temos no polo de Criciúma uma aluna do curso de teologia que tem um supermercado, né, na cidade de Morro da Fumaça. Então eu conversei com ela, passei a ideia, ela prontamente adorou a ideia, né, fomos até o município, conversamos com a assistência social, então no município de Morro da Fumaça, nós ficamos aí por 15 dias, né, dentro do supermercado, participando das redes sociais, compartilhando, né, o pessoal que ia até ao supermercado e se encantava, né, com a campanha, com essa questão de poder levar um livro para casa e doar um alimento. Saímos de lá com 150 quilos de alimento, né? Em seguida, montamos essa estrutura que está até hoje num supermercado em Siderópolis, uma cidade vizinha nossa. Por quê? Porque além de alimentar aqueles que precisam, que estavam passando por uma situação difícil, o que, que a gente pensou, né? É uma ação onde a gente divulga a instituição, porque os nossos livros, eles vão carimbados com o contato do polo, nós colocamos os flyers dentro do livro, né? Deixamos os nossos banners, os nossos material em exposição, então tem uma rotatividade muito grande. Além disso, no polo de Criciúma, e eu acredito que nos demais também, nós conseguimos firmar convênios com essas empresas para que a gente possa estar ofertando os nossos cursos aos colaboradores, aos dependentes, que também é um dos objetivos, né, da campanha Livros que Alimentam. É alimentar, é divulgar o material, a instituição, e é assim trazer, né, novos alunos em potencial, para que passem a ser os nossos alunos. Aí a gente teve esse resultado em Criciúma, nós tivemos aí algumas matrículas que aconteceram em função dessa divulgação, de a gente ir até a cidade vizinha, né, nos apresentar de uma maneira muito bacana, porque aí você faz a doação para uma assistência social do município. Em Siderópolis, nós estamos fazendo as doações para a APAE, onde as famílias dependem muito dessas ajudas, né? Então, é uma coisa que fica empático, né? E isso está dando um resultado bem bacana. Assim, a gente tem a procura de outras cidades que acabam sabendo do projeto, né? E nos perguntando por que não pode ser na minha cidade. Então, a gente está com um projeto ainda acontecendo em Criciúma e provavelmente, né, enquanto a gente tiver aí o material, tanto dos livros que porventura os alunos não pegam, os livros que os alunos nos devolvem, que isso acontece ao final do curso, porque às vezes tem duas, três pessoas na casa fazendo o mesmo curso e aí acaba tendo a mesma biblioteca, né, eles acabam nos devolvendo. Então, acho que essa é uma ideia que ela aconteceu agora e que provavelmente a gente anualmente vai dar uma continuidade, porque ela deu resultado assim, em todos os setores, né, professor? Uma ideia bem bacana que começou em Tubarão, e aí os polos aqui da região sul, né, os polos da Alice, nós resolvemos abraçar a ideia e tornamos uma ação regional aqui na nossa comunidade, né?
Excelente, muito bom. Muito bem, e agora queremos ouvir aí o Alexandre. Alexandre, fala um pouco de você, onde você está, do curso que você faz, está gostando, não está gostando? Pode falar, o pessoal do Polo aí não vai ficar bravo, não. Fica à vontade.
Bom dia, reitor, bom dia a todos. Eu sou o Alexandre, né? Sou estudante de jornalismo, sou do Polo ali de Tubarão, né? E primeiramente falando do curso que eu estou fazendo, foi uma grande oportunidade para mim, né? Porque eu sempre quis fazer jornalismo, mas não encontrava jornalismo à distância, só presencial, e para mim era inviável presencial, e até que a Uninter me abriu essa grande porta, né? E onde eu estou gostando muito, porque é uma área que eu amo bastante. E também estou tendo as oportunidades aí de fazer as matérias para o Uninter Notícia, que foi a primeira vez que eu vi essa oportunidade, que me veio essa oportunidade e meus olhos se encheram mesmo de alegria. Eu quis fazer, me inscrevi lá e deu certo, graças a Deus. Hoje tem algumas matérias que já foram para o... Está tendo sempre algumas matérias que estão indo para o Uninter Notícias. Hoje eu já até já mando, já vai. Isso é muito bom, fico muito feliz por isso. E hoje estar aqui também é uma oportunidade de muita alegria para mim. Né? E eu fiz a matéria, né, da iniciativa aqui em Tubarão. Porque quando eu comecei a fazer a matéria, já estava um sucesso o projeto Livros que Alimentam. Porque eu trabalho no GIAS, né, e eu vi a repercussão. Porque muitos estão fazendo campanha nessa fase para cada alimento, mas essa campanha foi um diferencial muito grande, porque assim, ó, as pessoas, quando tem uma campanha de alimento, muitas vezes elas deixam para depois eu compro e deixo, vai deixando e acabo até nem doando. E ali o livro chamava muito a atenção, porque assim, ó, eu via muitas pessoas reservar livro, ó, já vou correndo ali pegar um alimento, segura esse livro. Por quê? Porque os livros, eles chamam muito a atenção, porque são temas... de relevância para as pessoas. As pessoas querem, são temas que chamam a atenção. E com isso, as pessoas queriam correndo entregar o alimento para poder participar da campanha. Então, isso foi muito, muito interessante, porque as pessoas iam, eram muito as pessoas que procuravam ver os livros, que olhavam, chamavam a atenção dos livros, e eles queriam doar, isso que foi chamando a atenção. E eu achei interessante que não teve um momento fraco da campanha. Enquanto a campanha esteve acontecendo nos mercados onde eu tive a oportunidade, principalmente no Giassi, eu via que a busca era muito grande pelos livros. E isso, então, somava com poder ajudar nesse momento, mas os livros chamavam muito a atenção. Porque os temas dos livros eram temas que identificavam com a sociedade. Dúvidas, que tinha várias áreas, né? Todo mundo tinha alguma dúvida, só quer saber mais sobre esse tema. Então, os livros chamavam muita atenção. E sempre tinha algum tema que algum se identificava e já reservava, já pegava o alimento e já entregava ali. Por muitas vezes, eu vi o carrinho lotado, isso parece para ser uma coisa que sempre acontece, mas assim é a realidade. Hoje, vê campanhas de alimento que está lá, nem na metade o carrinho. E com essa campanha, os carrinhos quase sempre estavam cheios, por causa da procura das pessoas pelo interesse do livro. Por isso que, para mim, eu achei muito interessante essa ideia, né, que não à toa que foi um sucesso, porque os livros ajudaram muito para incentivar a situação. Ou seja, as pessoas não deixavam para depois. Elas tinham que doar agora, porque senão iam perder aquele livro que elas se interessaram. Então, isso foi muito interessante.
Legal, Alexandre. Bom testemunho aí. E você está em que fase do teu curso de jornalismo? Está formando já?
Isso, eu estou no segundo ano, né? Depois comecei o começo segundo do ano passado, ano, e agora estou no
Legal.
Segundo ano.
Sim, você já está produzindo, isso, né? Já fez matérias aí, quer dizer, você recebeu o kit lá, o laboratório do
jornalismo?
Já fiz.
Sim, recebi.
Gostou?
Fiquei muito feliz quando recebi.
A câmera funciona bem.
Foi muito incentivador mesmo. Muito bom, muito bom.
Você usou o kit para matéria, não?
Sim, sim.
Usou
equipamento já. Eu não sei se para formar matéria, mas ele tem sido muito, muito, muito útil para mim.
Ah, legal. É uma pasta bonita, né? Quando chega, até impressiona, né? Porque é uma pasta que vem em diversos equipamentos.
Sim,
aí.
Muito, muito, muito.
A ideia é essa, né? Porque
são muito,
a gente
não tem muito.
São práticos, né? Porque as diretrizes curriculares nacionais, de alguns anos para cá, elas vêm caracterizando a necessidade da formação prática desde o início do curso. E a diretriz curricular nacional do curso de jornalismo, especificamente, foi uma das que mais nos preocupou desde o início, porque ela já fala em prática desde o começo. Ó, vai ter que ter prática, não vem com teoria aí para o aluno do jornalismo que não vai funcionar, tem que ter prática. Por isso que nós pensamos, né, desde o início nessa questão de fornecer não só o equipamento, mas também softwares para você poder atuar. Se eu não me engano, são mais de 20 softwares da Adobe que você recebe a licença, né? É isso? Estou enganado.
Exatamente.
É um número grande de aplicativos, de softwares. Não é aplicativo de celular. São softwares da Adobe. Para quem não conhece, a Adobe é uma das maiores produtoras e disponibilizadoras de softwares para produção de conteúdos, né, para produção profissional de conteúdos, tanto de textos quanto de imagens, tratamento de imagens, Photoshop, uma série de recursos aí profissionais. Por isso que nós fizemos um acordo, nós somos os maiores compradores de licenças da Adobe no Brasil, individualmente falando, né, porque nós fornecemos para o curso de jornalismo, publicidade e propaganda, os cursos de design também. Alexandre, parabéns aí pelas tuas reportagens. As duas estão publicadas, né, no site da Uninter Notícias, e já é um portfólio teu aí de produção profissional, né, para você estruturar teu portfólio para atuar como jornalista e já está, né, atuando. o que é importante caracterizar. E sucesso aí no seu curso, e vi que você está animado, está gostando. Estresse bastante o polo aí para te ajudar, né? Pode falar, por favor.
Eu estou bem feliz. Tem me ajudado, né? Estar na prática, né? E não é assim, já faz... Desde o ano passado que eu faço matéria, como eu falei, hoje já tenho até acesso direto, assim, porque normalmente as matérias que eu tenho escrevido têm ido para uma notícia, para um internotícia, e para mim isso é uma grande oportunidade para estar na prática, né? Vai ganhando experiência, né? Porque o jornalismo é o espaço que a gente tem, é esse, para poder crescer, né? Porque eu tenho crescido muito, porque desde as primeiras matérias para até agora, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai... O professor vai corrigindo a gente algumas coisas ali, a gente vai cada vez melhorando, vai relendo, vai melhorando na prática, isso que tem, e vai dando segurança também para trabalhar, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E tu praticando, tu vai ganhando segurança para melhorar, né, para até chegar o dia, quando tiver a oportunidade de eu entrar realmente no jornalismo, eu já tenho uma prática, né? Isso dá muito, muito mais segurança.
Prática. E tem a produção, né? Tem o portfólio aí para mostrar das tuas matérias, né? Do teu material já publicado, inclusive, né? O que é importante. Visualizações, todas essas informações, aí vai montando a tua estrutura, aí vai salvando isso para depois, a hora que for se apresentar como jornalista, você entregar teu portfólio no formato digital, bem legal e tal. Sucesso aí para você, tenho certeza. Bom, vamos terminando o nosso programa, vamos seguir a mesma ordem aqui das despedidas, começando pela Liana. Pode, se, por favor, né, se despedir aí para os nossos ouvintes.
Agradeço muito a oportunidade, né? Quero agradecer ao Alexandre mesmo, porque ele é um aluno exemplar, um aluno que faz a diferença, participa de todos os nossos projetos, ele tem várias matérias publicadas e o trabalho dele é excepcional, ele faz a frente, é um aluno dedicadíssimo, né? Eu tenho orgulho de ter ele como aluno, a gente está com vários outros projetos, ele não só escreve a matéria, mas ele ajuda no projeto, tá? Ele ajuda, ele faz parte, então ele é um cidadão incrível. Então, parabéns, é um orgulho te ter como aluno, né? Ter alunos assim como exemplo, tá? E a gente tem vários outros projetos que ele está nos ajudando a colocar em prática, né? Então, ter o aluno fazendo parte da universidade, isso é incrível, né? É um orgulho para mim. Agradeço muito, né? Espero que esse projeto tenha continuidade, né? Nesse tempo de pandemia, né? Que a gente precisa desse acolhimento, tá? Um prazer participar do programa. Obrigado. E um abraço
muito
a todo
bom.
Mundo.
Aldete.
Então, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã, né? Foi um enorme prazer. E falar dessa campanha que é linda, né? E que também espero que ela continue, né? Assim como a Lia, também espero que, né, continuemos com essa campanha sempre, né? Quiçá todo ano. Né? Bom dia a todos e obrigada.
Adriana.
Muito obrigada, colegas, professor Benhura, Alexandre, Gabriela, pela parceria, pela oportunidade de a gente poder divulgar o nosso projeto e o nosso trabalho. Seguimos, né, com o nosso projeto aqui, espero que a gente consiga ainda mais retorno ainda, por conta desse momento todo que vivemos, que é um momento muito difícil, né? Mas que com certeza nós sairemos fortalecidos desse processo e com mais vontade ainda de seguir em frente. Um abraço, muito obrigada.
Gisele.
Bom, só agradecer, né, aos colegas a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse projeto que a gente vem desenvolvendo aqui e dizer que a gente está sempre à disposição para compartilhar as boas práticas que a gente vem desenvolvendo aqui no Sul.
Excelente. Obrigado. E agora, Alexandre, sua vez é se despedir aí dos nossos ouvintes.
Agradeço a todos e agradeço a oportunidade. Eu só queria reiterar, falar que também as matérias se tornam um pouquinho mais fácil, que eu faço parte de um polo que é muito ativo. Então, quando eu vi a oportunidade, eu já disse, eu estou no polo certo, tenho muito orgulho também de fazer parte do polo de Tubarão e dizer que agradeço ali a toda a equipe, que é maravilhosa, e que não fica tão difícil, que sempre tem pauta. Então, é um polo muito ativo, então eu fico muito feliz e quero agradecer a oportunidade de estar estudando aqui na Uninter, para mim também é motivo de orgulho, e quero desejar uma ótima semana para todos, e um grande abraço.
Obrigado, eu que agradeço, Alexandre, pela tua participação, que enriquece aí, né, o nosso bate-papo. Sempre que os alunos estão presentes, nós ficamos mais ávidos, né, para entender como estão acontecendo aí as suas formações aí nos polos. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns também à Liana, à Paudete, à Adriana, à Gisele, pela condução daí dessa campanha e também pela excelente condução. Eu sei que o momento que nós vivemos é um momento difícil, mas que vocês têm obtido excelentes resultados aí no sul de Santa Catarina. Continuem assim, muita coragem, vamos em frente. Nós temos aí cursos novos surgindo, esse ano devemos lançar pelo menos 10 cursos de graduação novos, estamos envolvendo outras engenharias, outros cursos que devemos lançar no transcorrer, pelo menos até o módulo C, no transcorrer de 2021 e 2022, entrando na área de ciências agrárias, mas muito forte, e estamos desenvolvendo agronomia, veterinária, projetos aí bem significativos, que Santa Catarina, né, é um estado muito rico em pequenas propriedades, pequenos produtores rurais que precisam de formação superior para o agronegócio. Então, tenho certeza que aí na região vocês vão ter mais opções de cursos e certamente poderão ter muito mais alunos. Mais sucesso ainda para vocês. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Bárbara, por mais esse programa. E um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e um excelente final de semana. Tchau para vocês.